Questões Metropolitanas.
Uma audiência pública amanhã na Câmara dos Deputados vai discutir uma medida provisória que propõe o adiamento da entrega dos planos municipais de mobilidade urbana. Esses planos precisam ser entregues por cidades médias e grandes, como Belo Horizonte, para que o governo possa orientar seus investimentos em mobilidade urbana nesses municípios. Mas nem todo mundo conseguiu entregar a tempo, então, a essa proposta para adiar a entrega. E na coluna de questões metropolitanas de hoje, com o pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional do UFMG, professor Roberto Montemor, ele discute um pouco sobre o que é esse plano e como ele pode melhorar a mobilidade nas cidades médias e grandes.
Professor Roberto Montemor, amanhã na Câmara dos Deputados vai ser realizada uma audiência pública para discutir uma medida provisória que vai permitir para os municípios aí um prazo maior para a entrega dos planos de mobilidade urbana, né, que é uma exigência para os municípios. Para a gente começar, professor, eu queria que o senhor explicasse o que são esses planos de mobilidade urbana e por que eles são importantes para cidades de médio e grande porte?
Bem, nós temos um estrangulamento forte nisso aí, né? Particularmente nas cidades maiores, com a questão da mobilidade urbana. Então, uma das medidas seria essa, quer dizer, que cada cidade, cada município, né, fizesse o seu plano de mobilidade como condição para ter acesso a recursos do governo federal, principalmente, né, e já colocado como exigência. Isso vem dentro dessa política federal criada aí nos últimos governos, né, a partir do Ministério das Cidades, 2003, onde você tem uma série de, não apenas o plano diretor, mas o plano de resíduos sólidos, né, o plano de saneamento, o plano de mobilidade, que são as três áreas setoriais, vamos dizer, do Ministério das Cidades. Além disso, existe a área de programas urbanos que tem a exigência do plano diretor. Nós estamos, inclusive, fazendo agora a revisão de 11 planos diretores porque eles estão no prazo exigido pela lei.
Entendi. Professor, com relação à possibilidade de criação de um fundo para o transporte público, isso também estava nessas discussões envolvendo esses planos de mobilidade?
Sim, isso foi uma das discussões. A notícia que eu tenho é de que, na verdade, está sendo tirada fora, né, a exigência do fundo de transporte público. E seria, no caso da região metropolitana, já existe um fundo de desenvolvimento metropolitano. E é muito frágil, na verdade. Ele é 50% participação do Estado, 50% participação dos municípios. Nem todos os municípios contribuem, não são obrigados. É uma coisa opcional, precisaria ser extremamente dinamizado, porque esse fundo teria atribuição possível, né, de conseguir recursos tanto a nível nacional quanto a nível internacional e se fortalecer dessa forma. Atualmente, ele só tem condição de responder às demandas de planejamento. Então, esses trabalhos que estão sendo feitos aí recentemente, né, tanto o plano metropolitano, quanto o macro saneamento, quanto essa revisão dos planos diretores, está sendo feita com recursos do fundo. Mas ele é incapaz de subsidiar ou de ter recurso suficiente para as obras, que são extremamente caras, né? Algumas, pelo menos, né? Não necessariamente. A gente tem uma visão de que transporte é necessariamente uma coisa muito cara, que envolve investimentos muito grandes, etc. Mas não necessariamente, né? Tem uma série de coisas que poderiam ser feitas e que não dizem respeito a grandes investimentos. São problemas de gestão. Uma das discussões interessantes ligadas a essa questão da mobilidade, do plano de mobilidade, seria se conseguíssemos, na verdade, um avanço significativo na gestão dos transportes, né? Uhum. Sem necessariamente implicar em grandes investimentos, né? Então, existe um consenso relativo, né, sobre a questão do transporte metropolitano sobre trilhos, né? Isso aí exige investimentos. Ou seja, eu estou querendo dizer que nós poderíamos ter avanços significativos nessa área desde que houvesse uma postura política mais consequente, mais comprometida, né? Com, não só com a mobilidade, na medida em que você fortaleceria o sistema de transporte coletivo como um todo e buscaria recursos para financiar subsídios, eventualmente até a tarifa zero, né? Uhum. Tão desejada, mas sem que isso implique grandes recursos, né? Mas implica uma mudança política significativa.
Entendi. Professor Roberto Montemão, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que essa discussão, quer dizer, ela vinha sendo fortalecida, né? Não sei agora com o golpe como é que isso fica, uhum. A tendência é que você tenha uma perda substantiva disso, né? Mas ela é fundamental, né? Ela é fundamental se nós queremos fazer uma democratização, né, do acesso e da mobilidade, vou falar especificamente nas regiões metropolitanas, mas isso diz respeito também às cidades menores, etc. Você já tem várias cidades no mundo, e umas 10 ou 11 no Brasil, onde existe tarifa zero. Na região metropolitana, uma delas é Itatiaia do Sul, né, uma cidade pequena aqui na região sul. Uhum. E isso poderia ser pensado de uma maneira mais consequente, né, mais séria, mas encontramos muita resistência, em grande parte porque as empresas de transporte, de ônibus principalmente, são atores importantes aí nas campanhas dos políticos, etc. Agora, com a mudança aí na legislação de financiamento de campanha, pode ser que tenha um certo avanço nessa área também.
Então, agradeço a participação do senhor na Rádio UFMG Educativa. Na próxima terça-feira, a gente retorna com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Também, tá.